As novas tabelas de remuneração do IPSaúde já acarretaram um prejuízo de R$ 37 milhões de reais a 3 hospitais do Rio Grande do Sul. Os dados são da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado, FEOSUL, e da Federação das Santas Casas e Hospitais Sem Fins Lucrativos. O diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio Dornelles de Matos, nos fala desse grave prejuízo dos hospitais com IP Saúde.
Realmente, essa é uma situação que não é de agora. Tão logo fomos informados da implantação pelo IP Saúde de novas normativas, alterando o modelo de remuneração dos hospitais, alterando os contratos dos hospitais a vigir a partir de 1º de abril, nós buscamos de todas as formas, antecipadamente, resolver com o IP Saúde o problema daqueles hospitais, e são, na realidade, 18 hospitais ao todo, que desenvolvem um maior nível de complexidade na assistência ao IP Saúde no estado do Rio Grande do Sul. São hospitais muito importantes, inclusive aqui de Porto Alegre, o Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital da PUC, a própria Santa Casa aqui de Porto Alegre, Divina Providência, e também hospitais muito importantes do interior, como a Surgido Azevedo de Santa Maria, São Vicente de Paula e Clínica também de Passo Fundo, o Hospital de Juí, o Hospital de Sapiranga, de Bento Gonçalves, o Taquini, o Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul, Santa Lúcia de Cruz Alta, Vida e Saúde Santa Rosa, o Hospital Bruno Borne aqui de Lajado, Caridade de Erechim, o Ivan Goulart de São Borja, enfim, são hospitais macro-regionais importantíssimos, que respondem por mais de 60% de toda a assistência IP no estado, para mais de 600 mil usuários do IP, são esses hospitais que cuidam. E nós informamos o IP, demonstramos com dados criteriosos de que a aplicação dessas novas resoluções a partir do mês de abril traria a esses hospitais prejuízos de sustentabilidade econômica e financeira. Apesar de todos os esforços, das inúmeras reuniões que tivemos, não houve sensibilidade em momento algum e essas instruções normativas foram implantadas. E já no mês de abril e maio gerou esse montante de 37 milhões de reais, o que é absolutamente insustentável. Então, já dizíamos antes que essas instruções normativas iriam gerar um prejuízo nos hospitais de 150 milhões por ano, mais de 150 milhões. Esses primeiros dois meses já sinalizam que esse número vai ser bem maior do que aquele que informamos originariamente. Então, é uma situação inexplicável, porque o IP sabia disso anteriormente. Nós até buscamos o Poder Judiciário no final de março para suspender a aplicação dessas portarias e buscar com o Poder Judiciário uma mediação para que, à luz de perícias, de auditorias nesses números, pudesse chegar num consenso em que viabilizasse o processo assistencial desses hospitais. Mas tivemos uma primeira liminar, ela foi suspensa na sequência, e nós estamos pagando para atender o IP desde então, o que é absolutamente inadmissível. Nós estamos endividando os hospitais e precisamos efetivamente de uma solução para isso. Continuar desta forma, necessariamente os hospitais terão que deixar de atender os usuários do IP, o que não é, evidentemente, desejo de nenhuma dessas instituições, ao contrário, é de manter o processo assistencial. Sabemos dos compromissos que nós temos, mas que os gestores do IP Saúde, o próprio governo do estado, que tem a responsabilidade maior sobre isso, precisa enfrentar uma situação real, transparente, honesta, sincera, por parte dos prestadores de serviços.
Diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio Dornelles de Matos. A tendência é que o prejuízo aumente, porque agora passaram as enchentes, as pessoas voltaram a fazer consultas, procedimentos médicos.
Sem dúvida alguma. Já estamos com uma demanda bastante crescida, bastante volumosa, nas nossas emergências superlotadas, com casos das mais variadas necessidades assistenciais, custos que na área da saúde são custos muito maiores do que a inflação de mercado, porque o setor saúde, ele depende muito de importações, de tecnologias e até mesmo algumas questões farmacológicas, e tem um custo que se sobrepõe nos hospitais, que precisa ser resolvido. E sabe que esse déficit ele é tão gritante e facilmente mensurável, basta uma boa vontade de olhar isto, que, por exemplo, uma diária de UTI, o IP está pagando R$ 2.764, mas custa para os hospitais R$ 3.440, por diária. Tem um déficit em diárias, por exemplo, de 26%. Né? Uma taxa de utilização de um centro cirúrgico de uma hora, o IP está pagando R$ 425, mas custa para os hospitais R$ 785, um prejuízo de 84% em cada hora de utilização de bloco cirúrgico. Então, tem um contexto de observação que é absolutamente necessário ser enfrentado. Inclusive, nesta semana, nós tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa, junto à Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle, onde a própria comissão convidou, para participação o próprio Estado, os diretores do IP Saúde, mas não compareceram. Surpreendentemente, não compareceram. Estávamos lá, nós, representantes dos hospitais, alguns representantes também dos próprios servidores públicos, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, mas o Estado, que é o mais importante nesse elo e que tem a responsabilidade maior sobre isso, não compareceu. Diz que não tinha compatibilidade de agendas e assim por diante. O que, mais uma vez, se denota o descaso com a saúde do servidor público no Estado do Rio Grande do Sul. Parece que só quem está preocupado, que estão preocupados com a saúde dos servidores públicos, são os hospitais, que estão se mantendo, pagando para assisti-los, sendo que a responsabilidade maior realmente é dos gestores do IP e do próprio governo do Estado.
Existe a possibilidade de alguma mediação no Tribunal de Justiça ou mesmo uma reunião com o governo do Estado para os próximos dias?
Esse foi o nosso pedido final na Comissão de Finanças, de que a Assembleia Legislativa avocasse a si o processo de mediação, porque a Assembleia tem poderes, inclusive, de convocação, né, dos diretores do IP, dos próprios secretários do Estado, Secretaria de Planejamento, especialmente, através da secretária Daniele Calazans. A Assembleia Legislativa tem poderes para isso. Então, formalizamos o pedido, ficou a Assembleia Legislativa de encaminhar esse contexto do âmbito deliberativo, da gestão da Assembleia Legislativa, para que pudéssemos efetivamente ter um encontro de contas, de abertura de números, para que se chegue num consenso. O que não vai ficar assim é os hospitais pagando para assistir, porque as condições deles de endividamento também estão nos limites. E não há como manter isto no tempo, né? Então, é algo que tem que ser resolvido de uma maneira ou de outra.
E os pagamentos regulares do IP, como estão?
Bom, aí tem uma outra questão. Nós tínhamos um atraso importante do IP, que foram esses atrasos com esses novos valores, as novas alíquotas foram recuperadas nos últimos tempos. É verdade que parte dessa recuperação foi com recursos economizados dos próprios hospitais, mas houve uma recuperação. Só que no mês de abril, maio e já junho, há de novo um acúmulo de crédito dos hospitais por contas que não puderam ser apresentadas ao IP em função de parametrizações, adequações dos sistemas dos hospitais com este novo modelo do IP, como também em decorrência da enchente. O IP teve seu sistema lá de processamento de dados alagado. E nós temos hoje nos hospitais, em torno de 140, nestes hospitais, somente nestes 18 hospitais, R$ 140 milhões sob nossa guarda, sem podermos apresentar o IP. Nós fizemos um pedido de que o IP pagasse os hospitais durante esse período, abril, maio, junho, enfim, com base na média histórica, né, porque nós continuamos atendendo normalmente, o volume assistencial não muda, só cresce, aliás, mas que pelo menos antecipasse os pagamentos dos hospitais pelo valor médio. Nem isto foi possível aceite por parte do IP. Há uma insensibilidade absoluta, há um desprezo com relação a todo esse contexto de custo dos hospitais. Nem isto foi possível fazer. Então, nós estamos com um problema nesse momento de créditos já de assistência realizadas, fornecedores pagos em 30 dias, salários, fornecedores de materiais, medicamentos hospitalares, todo o custo do hospital pago em 30 dias, mas não recebendo do IP há mais de 90 dias, que correspondem a esses R$ 140 milhões. Então, há uma preocupação que se sobrepõe também e merece uma celeridade de solução, que é esses créditos que nós já temos acumulados.
Ouvimos o diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio Dornelles de Matos, para a Rádio Agerte, Eduardo Leis.